Olá, tudo bom a todos os médicos investidores? Meu nome é Marisa Matheus, sou médica psiquiatra e investidora desde 2001. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o perfil de investidor, diversificação e efeito manada. Quem desejar essa aula, eu tenho essa aula em PowerPoint, é só me mandar enviar um e-mail, né, para o médicosinvestidores@gmail.com, certo? Ah, e outra coisa, eu abri um canal agora recente, faz poucos dias, lá no YouTube. Eu vou pedir para que vocês possam seguir lá também, assim fortalecer nossa comunidade, chamado Médicos Investidores. Então, já tem duas aulas lá, inclusive essa aula também está lá, sem ser por PowerPoint, vai estar comigo falando. Então, vamos começar. Qual o perfil que você se considera? Conservador, moderado ou arrojado? Por que que eu já faço de cara essa pergunta, né? Porque muitas pessoas acham, acreditam que são arrojadas, né? Ou conservadoras demais. Não tem ideia realmente de qual que é o seu perfil. Então não é tão simples assim, né? O que eu vejo em conversas com médicos, é que muitos se acham arrojados, mas não são. Então, o que seria um arrojado? É aquele perfil que você escolhe investimentos, né, ativos com maior rentabilidade, maior retorno, porém também assumem maiores riscos. E nem todas as pessoas estão dispostas a isso. Mas o que eu percebo entre médicos é que a gente já está numa fase assim, é muito comum o médico já estar com uma agenda lotada, trabalhando muito, ter pouco tempo para si mesmo, pouco tempo para a família e não tem educação financeira. Então, quando entra no mundo de investimentos, já querem ganhar muito porque é como se fosse assim, economizando tempo, né? O tanto que você trabalhou, o tanto que você investiu na carreira, agora você quer ter um tempo, priorizar o seu tempo e ter um retorno mais rápido. Igual aquela frase que todo mundo fala, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. Só que não é tão simples assim. Tem que ir com calma, com cautela, senão você vai, na verdade, enriquecer outras pessoas, não a si mesmo. Como? Por causa das taxas, tá? Tem assessores, tem gerentes de banco que indicam produtos para o médico. O médico tem essa fama, tá? Que não tem tempo de estudar, não tem tempo para nada. Então aceita uma indicação com maior facilidade e a outra pessoa ela vai colocar, vai te. Eu ia falar empurrar, mas não é empurrar. Vai te oferecer produtos que têm taxas administrativas altas, tem outras taxas inclusas, taxa de performance, e essas taxas elas vão, na verdade, comer o seu lucro. E muitos médicos não querem, não desejam estudar, desejam sim ganhar dinheiro com as aplicações, mas não acreditam que tenham conhecimento para entender sobre as aplicações. Eu acho que isso é da nossa responsabilidade. Você tem que saber sim onde está colocando o dinheiro. Talvez você não queira estudar finanças propriamente dito, né? Eu termino agora, né, a pós em finanças porque eu gosto. Então eu me interessei em investir nessa área também. Mas o mínimo possível, eu acho que é o dever de todo mundo que aplica. Então entenda quais são as taxas, entenda realmente qual que é o retorno. Warren Buffett, ele teria muito menos do dinheiro dele, do patrimônio dele, se ele tivesse aplicado em ativos que com taxa administrativa alta, por exemplo. Então, isso aqui eu já falei, eu estou dando uma olhada aqui no PowerPoint. Outra coisa também que eu acho interessante, se você tiver muita emoção envolvida na escolha de um produto, né, na escolha de uma aplicação, já mostra que você não está para o perfil arrojado. Você acredita ser arrojado, mas não está. Exemplo, de repente você tem uma ansiedade muito grande, um desejo muito forte de já ganhar dinheiro, porque você não tem mais energia para trabalhar o tanto que trabalha, não tem mais energia até psicológica para isso, e perdão. E vocês escolhem uma aplicação que vai dar esse retorno maior, esquecem do risco. Então se envolveu muita ansiedade, envolveu medo, né? O medo, por exemplo, de ficar doente, ter que ficar afastado, não ter o rendimento, porque hoje em dia a carreira médica a gente ganha muito através do PJ, né? Da pessoa jurídica. E se você não trabalha, você não ganha. Se você tira férias, não ganha. Se você está doente, não ganha. Então, isso fomenta o medo. e você escolher um ativo baseado na possibilidade de não conseguir trabalhar, portanto, precisa ter muito retorno, baseado neste medo, você já não vai ter um raciocínio lógico para escolher uma boa aplicação. As pessoas que escolhem através de uma ansiedade, através da ganância, através do medo, e se consideram um perfil arrojado, repense sobre esse assunto, tá? Porque senão você vai ter grandes chances de perda, escolher um produto que não é adequado para os seus objetivos. Isso aqui eu já falei. Estou olhando aqui o PowerPoint. Lembrando, quem desejar esse PowerPoint, me manda um e-mail, tá? médicosinvestidores@gmail.com. Então, esse perfil do investidor, ele é feito através de um questionário, tá? Que você preenche toda vez que você vai comprar um produto financeiro, né? Então, seja na corretora, seja no banco, você já deve ter preenchido esse formulário. Muitas pessoas não leem direito, respondem porque acham longo esse questionário e colocam qualquer resposta. Responda com calma, porque isso é importante para a instituição financeira, né, ou a corretora ou o banco, avaliar as possibilidades de investimento para o seu perfil, tá? Senão você vai colocar aplicar num produto que a rentabilidade, você vai pela rentabilidade, por exemplo. Ai, nossa, a rentabilidade aqui está ótima. E não vê, não presta atenção nas taxas administrativas, não tem o perfil de perdas, tá? E lembrando que perdas é quando você vende, vamos falar de ações, né? Você tem uma ação que custa R$ 100, né? A ação, ela cai para R$ 70, você vai ter uma perda se você vender esse ativo, tá? Então, você tem uma queda na valorização da ação, mas vai ser considerado uma perda se você vender. O perfil de investimento, esse questionário, né, do perfil do investidor, ele vai avaliar isso, tá? Então vai ter perguntas que você vai ver lá que tem a ver com isso, se o mercado cai, se o seu dinheiro cai em torno de 20, 30%, qual que é a conduta que você vai tomar? E as alternativas, você vai escolher qual que é a alternativa que combina mais do seu jeito de pensar. Não preenche rapidamente, não faz de qualquer jeito, porque isso faz com que a instituição financeira, entre aspas, tá, tire parte da responsabilidade dela. Porque se ela te oferece produtos de alto risco e você é um perfil conservador, você pode aplicar num produto desse sem ter conhecimento e não ter estrutura para lidar com a queda do ativo. Certo? Então eu vou dar um exemplo aqui. Para vocês entenderem melhor. Vamos supor, tá? Eu vou colocar um valor aqui fácil da gente calcular. Vamos supor que você resolva colocar R$ 100.000 numa carteira de ações, tá? Em renda variável. No mês seguinte, você percebe que a B3 subiu 5%. Aí você pensa, nossa, 5% já ganhei 5 mil esse mês. Se subir 5% todo mês, eu tô feito, eu já tô rico em pouco tempo. Mas no outro mês, então vamos supor, nesse primeiro mês de 100 mil foi para 105 mil. No outro mês, no segundo mês, o governo não aprova a previdência, as propostas da previdência, e a B3 despenca 20%. E agora que você estava com R$ 100, você passa a ter R$ 84 mil. Então, da sua carteira inicial de R$ 100 para 84 mil, você já tem uma desvalorização, a contar do primeiro mês, de R$ 16 mil, né? E na verdade seria até mais, R$ 21 mil, se a gente for contar do segundo mês para o terceiro. Então isso já te preocupa, você já pensa, poxa, aqui já não tá legal isso aqui. E você logo pensa que, ah, é assim mesmo, ações, logo vai subir, logo vai descer. Só que no outro mês, a sua carteira está muito atrelada a produtos com exportação. Então, vem uma notícia de uma crise americana, a bolsa de Nova York cai e a bolsa aqui do Brasil, né, a sua carteira acompanha essa queda. Então, você estava com 84 mil, tem uma queda mais de 12%, ficando com 73.920. Então, já viu, uma carteira inicial de 3 meses atrás, 100 mil, você tem 73.920. Para recuperar o capital inicial, você precisaria ter um aumento de 35%. tá? Para você ter 100 mil novamente. Assim funciona a renda variável. Não é para te dar medo. Eu acho que você deveria já começar, mas entender que essas oscilações fazem parte. E lembrar que se você tem 100 mil reais, caiu, por exemplo, 50 mil reais, caiu 50% da sua carteira. Para recuperar isso, você precisa de um aumento de 100%, de 50 mil para 100. Então é diferente quando tem a queda e quando vai subir, não é o mesmo índice de porcentagem. E você ficar preparado em relação a isso, uma forma de estar melhor preparado é você diversificar a sua carteira. Porque vamos supor que é esse exemplo que eu dei é de um ativo só. Você comprou uma ação e uma ação só. Então, todo o impacto da sua carteira vai junto. Se você aplica em setores diferentes, então, por exemplo, aplique ações do setor de saúde, setor de siderurgia, de energia elétrica. Eu gosto muito dos papéis de energia elétrica, porque para mim funcionam como proteção de carteira. Porque quando tem uma crise externa, uma crise americana, uma crise mundial externa, impacta no Brasil, o de energia elétrica não oscila tanto como o dos outros setores. Porque você tem contratos internos aqui, contratos que vão demorar muito para vencer, 15 anos, 20 anos. Então, meio que protege a sua carteira. Eu acho interessante também ter ativos na bolsa americana. Então, quando o dólar está em alta aqui no Brasil, eu não compro, tá? Eu compro esses títulos quando o dólar está em baixa. Aí eu compro eles mais descontado. E quando tem uma crise externa, você vai ter você recompensa, né, a diversificação protegendo a sua carteira, tá? Para ela não oscilar tanto. Senão, cada crise que tiver, ela desce bastante. E outra dica, uma orientação é você reinvestir todos os seus proventos, né? Todos os dividendos que você receber, reinvista os dividendos. Não precisa ser nos mesmos ativos, mas você fazendo assim, você cresce o patrimônio numa velocidade maior. E isso aqui eu já falei. Então, a diversificação. Na diversificação, lembra, como que você vai escolher os seus ativos, né? Eu vou ter muitos ativos ou pouquíssimos ativos? Eu acho que nenhum nem outro. Poucos ativos, vou dar um exemplo aqui, dois setores em ações ou três papéis, caiu, cai muito a sua carteira. Se você tem mais ativos, então eu considero uma quantidade legal de 15, 10 a 15 ações, tem pessoas que gostam até 20 ações numa carteira da renda variável. Eu acho legal também ter uma grande parte em renda fixa, tá? Porque a Bovespa, a B3 oscila muito. E também não adianta você ter muitos, muitos ativos, porque senão fica uma renda fixa, né? Então, tem pessoas que têm lá 50 papéis. Uma, é difícil você acompanhar esses papéis e é importante você acompanhá-los. Então, se tiver uma notícia relevante para os investidores, você saber disso, como que você vai acompanhar uma carteira de muitos ativos? E às vezes você tenta se proteger demais e acaba virando uma renda fixa. Ou seja, cai um papel, sobe outro, cai um, sobe outro. Quando você vai ver a sua carteira total, ela tem uma oscilação muito pequena. Então é melhor deixar na renda fixa, que é mais seguro. Eu, na minha carteira, atualmente, eu tenho 10 ações, 10 papéis de ações, né, de empresas diferentes, e 9 FIIs, né, fundos de investimento imobiliário. Isso na renda variável. Eu tenho renda fixa também, tá? Então, nas ações são de diversos setores. Eu tenho setor de saúde, de varejo, de banco, siderurgia. E os FIIs eu tenho de tijolos e de papéis. Em relação às ações, eu ciclo um pouco, tá? Nem todos eu faço buy and hold. Tem empresas que eu entrei e executei o lucro, né? E já teve também empresas que eu tive um prejuízo, e isso dá para você declarar no imposto de renda, né? E você ter perda menor, porque você vai declarar esse prejuízo. E os FIIs eu costumo ter os mesmos, tá? Eu faço buy and hold a longo prazo. Eu reinvisto todos os dividendos, desde que eu invisto na renda variável, que eu comecei em 2006, eu reinvisto todos os dividendos, tá? Para formar uma carteira previdenciária. Então, eu tenho rendimentos mensais de dividendos, Alguns meses eu tenho mais recebimento, então, por exemplo, janeiro, agosto, dezembro, eu costumo ter mais proventos, né? Porque eu escolhi ações que pagam também a mais nesse período, que são os períodos que eu escolho para tirar férias, né? Mas eu acabo que eu uso o dinheiro do consultório, ainda eu não uso os proventos que eu recebo, eu reinvisto. Efeito manada, lembrar que qualquer notícia que saia no mercado pode impactar negativamente ou positivamente na B3. E é muito comum pessoas que não entendem nada de ações de renda variável investirem porque assistiram uma notícia ou que saiu na capa de uma revista. Eu tenho a tendência de agir contra fluxo. Então, se está saindo notícia demais, eu não sigo todo mundo. Vamos supor, começa a sair na capa de uma revista, a Bovespa está em alta, a maior lucratividade, passou de 100 mil pontos e vai chegar a 200 mil, né? Então, vamos dando um exemplo, né? Aí vai lá e todo mundo compra, porque é a moda do momento, está todo mundo comprando, todo mundo vai enriquecer. Nesse momento, eu acredito que os papéis começam a ficar muito caros, e aí não compensa, porque logo vai vir uma queda. Não tem papel que só sobe, só sobe. Então, ele vai ter oscilação. Por isso que é determinado renda variável. E você ficar de olho nisso. Eu fico de olho. Tem uma entrevista do Warren Buffett que ele fala que quando o barbeiro dele começa a falar de determinado papel, né, determinado ativo, e se ele tem carteira, é o momento que ele vai vender esse papel. Porque já está popularizado, está na boca de todo mundo, o ativo está caro. Eu costumo fazer contrafluxo. Teve um papel que eu investi, que foi na crise do Lava Jato, na denúncia do Lava Jato, né? Então a Petrobras entrou em crise, caiu muito o papel. Eu entrei quando estava R$ 4, R$ 5, até R$ 8 e vendi esses papéis a R$ 18. Mas eu poderia ter perdido, por exemplo, ter caído R$ 4, depois 3, 2, 1 e não ter recuperado. Um exemplo que eu lembro, que foi em 2006 ou 2007, eu estou na dúvida, da Eternit. Eu não tinha papel da Eternit, mas eu lembro que era mais de R$ 100 o papel. E depois teve a crise, né, a denúncia lá, o produto do amianto, que teve que reformular, teve que fazer de outra forma sem o amianto. E aí os papéis despencaram, então caíram a R$ 3. Então aquelas pessoas que compraram a R$ 100 até hoje não recuperaram esse dinheiro. Elas vão executar o prejuízo se elas venderem na baixa, né? E tem sim o prejuízo, né? Tem a queda. Agora, quem está segurando ainda na esperança de subir, a gente não sabe quantos anos pode demorar para subir. Então, às vezes, é mais estratégico você exercer o prejuízo e partir para alocar esse valor para outro ativo e recuperá-lo, tá? Não ficar aprendendo esperando 20 anos para recuperar aí. Para os médicos, né? Então, todos, eu acho que você já pode sim entrar na renda variável. Não fica esperando muito, não fica com medo, né? Ai, que renda variável, vou perder dinheiro. Não é assim. Vai com calma, começa com R$ 500, com R$ 1.000 e já compra. Minha sugestão para quem quer começar na renda variável são os fundos imobiliários, né? Os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, de tijolos, tá? Você vai começar a receber dividendos mensalmente. E eles oscilam menos que uma ação. Aí você tem o valor do rendimento dos proventos mais a valorização da cota. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Quem tiver dúvida, quem desejar ter a aula no PowerPoint, mande para mim, né, uma solicitação pelo médicosinvestidores@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo podcast.